E vamos à nossa série de entrevistas, começa hoje, inclusive, com os deputados estaduais da região, aqui de Maringá, de outras cidades da região do Paraná, região noroeste. E o meu primeiro entrevistado é Homero Marques, do PROS, e é o deputado que inicia a nossa série. Homero, bom dia.
Gilson, bom dia a todos os ouvintes.
Homero, vamos começar pelo seguinte, 2021 foi um ano conturbado. No estado, um dos temas, inclusive, está lá no seu site, você postou várias vezes sobre isso, conversamos já sobre isso. Foi a questão do pedágio. Você considera que esse foi o tema mais relevante do Estado na Assembleia Legislativa esse ano?
Eu acredito que sim, Gilson. Tirando a pandemia de lado, né, que foi algo excepcional, o assunto dos pedágios foi um assunto que mais mobilizou a sociedade paranaense nesse ano de 2021, por se tratar de um novo modelo que nós vamos usar pelos próximos 30 anos do Paraná.
E você considera que deu certo? Ficou do tamanho adequado? Ou a gente saiu com o remédio pior que o rasgo?
Não, Gilson, diante do que tinha sido apresentado pelo governo federal ao Estado, a situação melhorou muito. Eu acho que a Assembleia, o trabalho dela fez com que melhorasse o modelo. Inicialmente, você deve se lembrar, a ideia era licitar os trechos pela maior outorga. Uhum. Ganharia a concessão as empresas que dessem mais valor para o governo federal no momento da licitação. E o governo federal utilizaria esse dinheiro, estimado ali em cerca de 5 a 6 bilhões de reais, para fazer obras no resto do Brasil. Com o esforço da Assembleia, com o esforço da sociedade civil, esse dinheiro ficou no contrato. Então houve essa mudança importante no modelo de concessão e a gente avançou bem. Não é exatamente o modelo que eu faria, viu, Gilson? Eu faria um modelo mais conservador, um modelo em que o preço de pedágio fosse ainda menor. Mas, diante da circunstância, foi o que deu para fazer. Eu acho que a gente avançou muito em relação ao modelo atual. Por exemplo.
No que você falou do preço, achei importante essa questão. O preço fica como? É bem menor do que está, na média do que a gente pagou até agora, ou fica num preço, por exemplo, que muita gente comparava com as rodovias do litoral catarinense, por exemplo?
Nós nunca vamos ter um preço como o da rodovia catarinense, porque ali é um modelo diferente. Você tem uma ideia, ali na rodovia que vai para Santa Catarina, nós temos até agora cerca de 14 anos de concessão e não foi feito nenhum quilômetro de duplicação até agora, porque o modelo ali é um modelo de conservação, é um modelo de conservar aquilo que já existe. O modelo proposto pelo Estado, a exemplo do que já existiu nesses últimos 24 anos, é um modelo de obras, um modelo em que se faz duplicação, se faz contorno, se faz terceiras faixas, então não dá para fazer essa comparação. Mas em comparação ao preço que nós pagávamos até recentemente no Estado, vai haver uma redução, sim. O quanto vai depender exatamente da disputa na licitação que vai ser feita agora em 2022. Mas para você ter uma ideia, Gilson, a gente paga hoje, melhor dizendo, pagava até outubro, uma média de R$ 16,00 a cada 100 quilômetros nas rodovias pedagiadas do Paraná. Na licitação, esse preço cai para R$ 10,00 a cada 100 quilômetros. E a gente espera que possa cair mais com a disputa pelas interessadas. Então eu imagino ali que nós vamos cair para cerca de R$ 8 a R$ 9,00, dependendo do trecho, o que dá uma economia razoável.
A gente está falando um pouco de 2021, mas já na passagem de 2022, o primeiro sentimento falando de rodovias paranaenses, muita gente reclamou disso. Tudo bem, o pedágio estava caro, o pedágio acabou, mas muita gente reclamou de assistência em relação às rodovias. Muita gente considera que o que tivemos de problemas nas rodovias é muito por causa do fim do pedágio e a não cobertura do governo de dar apoio às pessoas que agora estão utilizando rodovia e vão usar, pelo menos, até o final deste ano, sem pedágio, mas com conservação feita pelo poder público e assistência, por exemplo, de guincho pelo poder público também. Como é que você avalia isso?
Gilson, eu ando bastante pelas rodovias do Paraná, até por conta da atribuição, né? E 15 dias após o final dos contratos, a situação já era bem, bem preocupante, né? Andei muito ali na região de Paranavaí, vim de Curitiba para Maringá, por exemplo. Já começam a se fazer as ondulações na pista por conta da passagem de caminhões, muitos pedaços de pneus na pista, animal morto, muitos animais mortos, quando o carro enguiça, ele fica parado do lado do acostamento. Então, eu acho que esse tempo sem pedágio vai demonstrar para a gente que o Estado não dá conta de fazer sozinho. O orçamento do Estado, infelizmente, é curto para fazer manutenção e ampliação de rodovia. Então, o pedágio é um mal necessário. Agora, o que se precisa é que haja um contrato justo que garanta tarifa adequada para a população pagar. O Estado promete, nos próximos dias, ter finalizado a licitação para contratação de guincho, por exemplo, que é um problema sério. Vamos ver como é que esse assunto vai andar. A questão das ambulâncias, pelo menos essa, me parece que o atendimento está sendo bem prestado pelo SIAT e pelo SAMU, que era a maior preocupação que a gente tinha, né? Agora, a questão do guincho, limpeza de rodovia, limpeza de animais mortos, retirada de pedaço de pneu, isso tudo está deixando a desejar realmente.
Roberto, transparência sempre foi uma coisa que você pregou e defendeu, inclusive em relação ao governo do Estado, muitas cobranças em relação a contas. O governo do Estado, que inclusive o próprio governador será aí candidato à reeleição, não é, neste ano que está começando agora. Como é que é a tua postura em relação a isso? Você considera que o governo do Estado tem cumprido seu papel, transparência tem sido feita, ou a gente está longe ainda de ter um governo que a gente possa ter muito claro com o que gasta e onde gasta?
Gilson, claro que eu gostaria que a quantidade de informações fosse maior a ser divulgada, né? O nosso trabalho no legislativo, ele é muito voltado a isso. Nós aprovamos, por exemplo, dois projetos de lei que são diretamente relacionados ao aumento de informações que o Estado presta para os seus cidadãos, em especial, por exemplo, pagamento de jetons por conselhos de empresas estatais, publicação do passo a passo do cálculo das tarifas de serviços públicos aqui no Estado do Paraná. Eu acho que isso podia ser ampliado. A gente ainda está com dificuldade para fazer essa lei seja cumprida com 100% de cumprimento. Mas eu não vejo uma fé por parte do governo. Ao contrário, eu vejo um desejo de acertar e um desejo de melhorar. Cabe a gente agora cobrar que as informações sejam divulgadas o máximo possível.
Na administração das estatais, entre aspas, já que a Copel, por exemplo, tem capital aberto, tem investimento, tem setor privado nela. E aumento de tarifa foi uma reclamação muito constante, né, da população paranaense. Está no caminho certo?
Você veja, Justiça, essa é uma crítica que eu faço. A questão da água, por exemplo, tem subido muito acima da inflação há muitos anos no Paraná. E no meu ponto de vista, no ponto de vista da nossa equipe, que é formada por dois economistas, por exemplo, essa conta está errada. A gente já comunicou diversas vezes à GEPAR, já comunicamos ao Tribunal de Contas. Se computa, na tarifa, grandezas que, no nosso ponto de vista, não poderiam se computar. Eu te dou um exemplo. A Sanepar, vez ou outra, ela é obrigada a indenizar a coletividade por conta de danos ambientais que comete. E acaba colocando esse valor na tarifa. Quer dizer, ela faz uma ilegalidade e acaba sendo remunerada por isso. Outro exemplo do que acontece na tarifa de água, que é incorreto do nosso ponto de vista. Os municípios em que a Sanepar presta esse serviço de saneamento, eles costumam cobrar um percentual sobre a fatura. E o que a Sanepar faz? A Sanepar repassa integralmente esse valor que paga aos municípios para a conta de água. Também não está errado, pelo menos em relação a repassar a alíquota de forma uniforme em todos os municípios. Então, tem várias questões que fazem a diferença em questão de 1 ou 2 pontos percentuais, mas no balanço geral é um valor milionário por conta do volume e do alcance da Sanepar no nosso estado, né? Esse é um trabalho, por exemplo, que a gente dá muita atenção, Gilson. Não conseguimos fazer exatamente o que a gente quer, mas já conseguimos por várias vezes que a GEPAR reconsiderasse alguns postulados da tarifa de água, por exemplo. Isso é uma coisa do que eu me orgulho bastante. Mas ainda vamos tentar fazer com que a agência possa avançar ainda mais e que os reajustes de água aqui no estado do Paraná sejam pelo menos próximos à inflação e não muito acima dela, como nós estamos vendo aqui no Paraná.
Roberto, a pandemia, você colocou da pandemia que foi realmente um problema, né? Você falou das rodovias, mas a pandemia sempre foi um ponto de atenção muito grande desde 2020 e 2021 também. E as assembleias, a legislativa nos estados, o próprio Congresso Nacional tem um papel muito importante, teve um papel muito importante na pandemia. Cobrar dos governos, monitorar ações, tentar defender interesses da população, de regiões. E agora a gente está com essa polêmica em relação à vacinação de crianças. Né? A ideia de que se vacina, não se vacina, pai autoriza, médico autoriza, não vacina sim. Primeiro, a avaliação sua do posicionamento do governo em relação à vacinação, à pandemia em 2021. O governo agiu certo? Foi correto? E para fechar nessa pergunta, a vacinação de crianças. Você é contra, a favor, libera? Pais têm que autorizar médicos? Qual a sua postura?
Tio, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu por conta do início da vacinação no Brasil. Né? Esse é um assunto que foi muito politizado, a oposição diz que houve corrupção na compra de vacinas, teria havido atraso, teriam sido ignorados e-mails de indústrias farmacêuticas. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar uma narrativa de que o governo teria ignorado e-mails de indústria farmacêutica. Eu não acho que um acordo desse negócio é tratado por e-mail. Sabe? Eu não saberia dizer para você se houve atraso ou não houve no início da nossa vacinação. O fato é que nós começamos a vacinação, o brasileiro é um povo que se vacina voluntariamente, tem uma cultura de vacinação muito grande aqui no Brasil, o brasileiro está acostumado a tomar vacina, e a vacina produziu efeitos positivos. Nossa equipe fez um levantamento, tem feito esse acompanhamento da vacinação, embora ela não tenha evitado casos de óbitos, né, nós tivemos quase 30 mil óbitos de pessoas vacinadas com mais de duas doses no Brasil até agora, mas ela reduziu bastante o número de óbitos e casos graves. A gente faz esse acompanhamento na nossa página. Sobre a vacinação de criança, eu acho que esse é um assunto que deve caber a cada pai decidir, Gilson. Uhum. Certamente, para crianças, ainda mais da cidade de 5 a 11 anos, a pandemia é menos grave, não significa que as crianças foram poupadas do vírus. As crianças pegam e transmitem, podem até adoecer, podem até falecer. Mas em número proporcional, muito inferior ao que acontece com os adultos. A gente também faz esse acompanhamento e divulga isso nas nossas redes sociais. Eu acredito que, sob pena de a gente ter uma grande divisão na sociedade, esse assunto tem que ser facultado a cada pai. O pai decide se vai vacinar ou não o seu filho. Eu não acho que isso deve ser obrigatório. Se depende ou não de prescrição médica, acredito que não. Eu acredito que, a exemplo de outras vacinas que não dependem de prescrição médica, essa também não deve depender. Agora, a decisão final deve ser de cada pai.
Ponto neurálgico, volta às aulas presenciais, escolas públicas estaduais, passa pela Assembleia Legislativa, é claro, essa discussão. E a gente sempre teve que uma das exigências de matrícula é filho vacinado. Também na Covid deve se exigir isso?
Eu acredito que não, Gilson, porque essa vacina em relação ao Covid, diferentemente de outras vacinas que são exigidas compulsoriamente, é uma vacina nova. Isso é indiscutível, né? As próprias fabricantes indicam isso daí. Nós não sabemos os efeitos a longo prazo, embora podemos confiar de que os benefícios são superiores aos riscos, mas nós não conhecemos os efeitos a longo prazo. Então, eu não acho certo condicionar a volta às aulas, a obrigatoriedade da vacinação em crianças. Como eu disse, elas são menos suscetíveis ao vírus e isso pode causar uma grande divisão na sociedade. Eu fui, desde o início, muito favorável à volta às aulas presenciais. Acho que isso fez trouxe muito prejuízo às nossas crianças ter ficado em casa assistindo aula online. A cabeça da criança é muito diferente, ela tem dificuldade de acompanhar por meio online, ela precisa da convivência para evoluir, teve problemas sérios psicológicos, crianças com muitos problemas sérios psicológicos. Então, desde o início, a gente levantou essa bandeira. Acho que o Paraná, embora no estado tenha sido um dos primeiros estados a voltar, poderia ter voltado antes, e espero que a gente não tenha nenhum episódio de interrupção de aulas presenciais no estado. E acredito, inclusive, Gilson, que as universidades nossas, as estaduais que ainda não voltaram, têm que voltar imediatamente para a sala de aula. Afinal de contas, professores foram vacinados primeiro em relação à população, né, e não voltaram em sala de aula e não ficaram nenhum dia sem pagamento. Então, não me parece que seja justo com a população.
Agora, vou falar de eleição. Existe aí eleição para o governo do estado, eleição para a presidência da república, congresso nacional, assembleia legislativa. E vamos começar pelo seguinte, eu vou fazendo um pacote só, você vai falando. Primeiro, governo do estado, você é contra, a favor da reeleição do atual governador, tem candidato próprio. Vamos com calma. Aí você já responde de uma vez, que eu estou com o tempo curto, vou te passar todas as perguntas e você vai aí na lista. E aí, com você, a sua reeleição, quero saber se você vai voltar a candidatura à Assembleia Legislativa ou à Câmara de Deputados Federal. E também, Bolsonaro, contra, a favor, vai contra o candidato, como é que vai ser?
Gilson, em relação ao governo do estado, acredito que o governador fez um governo ok. Eu acho que ele deve ir para a reeleição. Uhum. Né? Quer dizer, ele vai se candidatar à reeleição, acredito que isso deve acontecer. Sobre a minha candidatura, eu devo sair candidato sim, né? Provavelmente a deputado estadual, a reeleição ainda estou definido. Existe uma pequena possibilidade de ser deputado federal, nós estamos definindo isso com as circunstâncias. E sobre o presidente da República, eu sou um eleitor de direita, viu, Gilson? Eu sou um político de direita, acredito em livre mercado, igualdade de todos perante a lei. Então, eu gostaria de eleger um candidato de direita. Se o Bolsonaro for contra o PT, eu vou votar e vou fazer campanha para ele. Se nós tivermos outro nome que possa, no meu ponto de vista, governar melhor o Brasil, eu vou votar e vou fazer campanha para esse outro nome.
Perfeito, Homero. Obrigado pela conversa com a gente e até o próximo encontro. E um feliz ano novo para você. Tudo de bom.
Feliz ano novo, Gilson, a todos que nos ouviram, nos acompanharam. Um grande abraço. Que 2022 seja melhor que 2021. Que todo mundo possa realizar os seus sonhos.
Conversei com o Homero Marquesi, deputado estadual pelo PROS, que conversamos sobre as eleições desse ano, falamos um pouco sobre pandemia e também nosso tema principal e começo da nossa conversa, a questão dos pedágios nas rodovias estaduais. Né? Nós estamos aí na expectativa de novas concessões, fizemos uma avaliação do momento que estamos atravessando de transição entre o velho pedágio que se foi e o novo que ainda não chegou.